às quarta-feira contra o Internacional. O que você está esperando desse adversário para a volta do Cruzeiro às competições, hein, Fabrício?
Sempre difícil jogar lá no Sul, né, Cirilo? E ainda mais nessa situação que o Internacional está na tabela. Dependendo de alguns resultados aí, o Inter pode entrar na zona de rebaixamento. Né? A gente sabe que não está fazendo um bom campeonato, não encontrou ainda o seu melhor futebol, o jeito de jogar, enfim, algumas mudanças, uma pressão absurda. A vida do Cruzeiro lá no Sul não vai ser vida fácil, não. Os caras vão encarar como uma verdadeira final, né, esse jogo, para tentar se livrar desse rebaixamento, porque a pressão é muito forte lá. Mas o Cruzeiro tem tudo para sair de lá bem, se jogar o seu jogo, né? Chegar lá, tentar se impor, tem mais qualidade técnica, tem melhor padrão de jogo, tem jogadores melhores individualmente. Agora tem que saber se vai querer pagar, tem que saber se vão estar prontos esses jogadores para pagar o preço que se tem que pagar quando joga lá no Sul, né? Aquela imposição física, aquele frio, superar todas essas adversidades, mas é possível sim o Cruzeiro sair de lá com o resultado.
O Fabrício falou aí da situação do Inter, né? E da pressão para piorar, viu, Fabrício? O Inter tá disputando posição com o Grêmio, cara. É um grenal para escapar do rebaixamento. Então você potencializa a pressão aí, você multiplica por 10.
Tem tudo isso, né? O que você espera da qualidade do adversário, Edu? Andei olhando algumas coisas relacionadas já ao Inter para a próxima semana. A gente está falando das dúvidas relacionadas aqui aos nossos, mas acho que para quem terminou mal, né? Quem terminou mais instável, né? Caso Internacional, os caras estão com um bocado de dúvida por lá também. O segundo semestre meio, sei lá, de muitas incertezas do lado do Internacional lá com o Pessolano. O que você espera desse adversário para a volta do Cruzeiro?
Eu acho que o problema do gol acabou, né?
Não sei, não. Acho que pode só mudar de nome e sobrenome.
Brincadeiras à parte, né? A situação do Inter é complicada.
Deixa eu até explicar. É porque o Matheus Cunha agora está emprestado pelo Cruzeiro ao Internacional. O Rocher tem um bocado de problema físico. O Anthony parece que não caiu no gosto da torcida também. É muito irregular. Aí contrataram o Matheus Cunha para resolver o problema.
Geralmente, quando um jogador do seu time vai para outro, e na hora do confronto ele fica de fora, né? Por causa de contrato. No caso do Cruzeiro, acho que não, por favor, põe pra jogar.
Cláusula de obrigação da escalação.
Mas assim, cara, o Fabrício tocou no ponto que pra mim é o principal, de pressão. Independentemente de quem joga, né, do time que vai ser escalado, de quem chegou, de quem saiu, Inter e Grêmio, eles estão lidando com uma pressão enorme. O Inter já vem desde o ano passado com briga e luta contra rebaixamento. O Grêmio viveu isso recentemente, e quando os dois entram nessa espiral aí e os dois estão disputando posição rodada a rodada para escapar, para não entrar numa zona do rebaixamento, você pode ter certeza que lá no Sul a gente conhece a rivalidade, ela é enorme. Então isso é um peso muito grande. Acho que o Cruzeiro pode tirar proveito inclusive disso, saber jogar com essa pressão, cozinhar o jogo e aos poucos ir se soltando na partida, porque à medida que o 0x0 vai passando, a torcida de qualquer clube grande que vive essa situação pela qual passa o Internacional, ela começa a jogar contra. A ansiedade arquibancada passa para o campo. Então jogar com essa pressão talvez seja um ponto inteligente para o Cruzeiro pensar.
E a gente fala, Marques, dessa briga dos caras lá embaixo, né? Grêmio e Inter, por exemplo, aí com 21 pontos. Mas se a gente for olhar um cadinho pro nosso lado também, Atlético e Cruzeiro, 3 pontos acima só. Eu tava até esquecendo o quão equilibrado tava o Campeonato Brasileiro quando essa história parou, viu, Marques?
Ô Cirilo, tu tá olhando a tabela aí, meu velho? Porque eu tô olhando aqui. Não tem vida fácil pra ninguém, Cirilo, sabe, cara? O Atlético tem 24 e o Vasco, que é o primeiro da zona com 21, são 3 pontos. Aí acima do Atlético tá o São Paulo, que tem 20, então tá todo mundo navegando aí numa zona muito perigosa, entendeu? De uma vitória você dá uma respirada, mas uma derrota você fica muito próximo ou já, poxa, visitando a zona de rebaixamento. Então essa volta do Campeonato Brasileiro, a gente está acompanhando já aqui a batalha do Botafogo, a batalha do Vasco, né? Que estão jogando nessa hora contra, respectivamente, Vitória e
Botafogo e
Santos, né? A batalha que está sendo, cara, porque uma vitória, um já troca de posicionamento com o outro. Vai ser duro pra todo mundo essa volta, Cirilo.
Na verdade, ao modo de ver, né? Todos estão brigando ainda pra não entrar na zona de rebaixamento, praticamente, né?
Todo mundo.
Loucura.
Todo mundo, cara. Distância do meio da tabela pra quem tá ali à beira da zona de rebaixamento. a distância é muito pequena. Atualizando, inclusive, Campeonato Brasileiro para Botafogo e Santos, 0-0. Jogou lá no estádio Nilton Santos. Temos 20 minutos. 20 minutos também para Vitória e Vasco da Gama. Mais um 0-0. Bola que está rolando para a volta do Brasileirão. Fim de semana de Brasileiro. Tem amanhã ainda, rodada 4, Bahia e Chapecoense, às 7:30. Amanhã segue a rodada 19 com Mirassol e Grêmio. Duelo vai ser às 8 horas da noite. Duelo que vai dar sequência também à rodada 19 do Brasileirão. Vamos ter também Fluminense e Bragantino. Jogo às 8 horas da noite. Mesmo horário de Mirassol e Grêmio. E aí os demais jogos a partir da terça-feira. Na terça e na quarta-feira. Terça-feira, Atlético e Bahia, 7:30. Teremos na quarta-feira, 7:30, Curitiba e Palmeiras. Também teremos às 9:30 da noite. Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense, são jogos que vão aí retomar o Campeonato Brasileiro nesses próximos dias. A partir de agora, acabou o descanso, acabou a tranquilidade, só para em dezembro. Para quem tem três competições, o cenário é esse aí. Inclusive, na virada de julho para agosto, nós vamos ter um espaço de 4 dias, jogos de ida e volta da próxima fase do mata-mata da Copa do Brasil, hein? Num fim de semana, primeiro fim de semana ali do dia 2, e 3 dias depois, jogos de volta. Então, a partir de agora, sem respiro, tá de volta o calendário do futebol brasileiro em meio a esse fim de semana decisivo da Copa do Mundo. Vamos fazer o intervalo, mas antes da pausa, vou chamar o Eustáquio Ramos, destaques do Jornal da Itatiaia, noite daqui a pouquinho. Boa noite, Eustáquio.
Ótima noite para você, João Vitor Cirilo. Daqui a 7 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Governo anuncia auxílio para empresários exportadores prejudicados pelo tarifaço, novo tarifaço dos Estados Unidos. Em Minas, calçados e indústria química devem ter os maiores prejuízos. Justiça define futuro de ex-sargento da Marinha que matou barbaramente vizinho na Grande BH. E passa de 21 mil o número de pessoas em abrigos vítimas dos terremotos na Venezuela. A reportagem da Itatiaia vai falar direto do país atingido. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 8 horas, aqui no Jornal da Itatiaia, que começa com a conversa de redação. Até lá.
Até lá, Eustáquio Ramos. Intervalo já já, as últimas da turma do Bate-Bola.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Um novo hospital precisa de uma grande equipe de enfermagem. O Hospital Raja está chegando e a Rede Mário Pena está contratando enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem para integrar essa nova unidade. Participe do mutirão de contratação nos dias 17 e 18 de julho. Saiba mais em mariopena.org.br. Hospital Raja, faça parte da equipe que vai inaugurar essa nova história.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Quando a gente tem filho adolescente, vive fazendo perguntas. Tá vendo o que aí? Com quem que você tá falando? Quem te mandou isso, filha? A resposta aqui em casa é sempre a mesma. Não é da sua conta, mãe. Sabe o que eu respondo? Não é da minha conta, mas é das contas de adolescentes do Instagram, que já vem com proteções automáticas que limitam quem pode entrar em contato com os filhos, o conteúdo que eles podem ver e até avisa quando dá uma pausa. Também tem as minhas respostas. Contas de adolescente do Instagram. Proteção para adolescente. Tranquilidade para os pais.
É o Arraia que dá jogo, trabalho, compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado. Picanha bovina nacional, pão ou bordão congelado ou resfriada, peça quilo, 54,98. Café pilão, 500 gramas, 23,90. Refrigerante Pepsi Cola Black Pet, 2 litros, 6,98. Copo Nadir americano, 190 ml, 99 centavos. Uma divina fé.
Estamos de volta para as últimas da turma do Bate-Bola, atualizando o Campeonato Brasileiro, rodada 19, última do turno, começando. Brasileirão tá de volta com Botafogo e Santos e com Vitória e Vasco da Gama. Os dois jogos empatados por 0-0, é só o primeiro tempo. Em instantes começa pela Série B, CRB e Náutico, abertura de rodada, começando a rodada 18 da Série B do Brasil. Daqui a pouquinho tem a seleção brasileira de vôlei, seleção brasileira masculina, em quadra pela Liga das Nações. Time do Bernardinho contra os Estados Unidos, o jogo vai ser em Chicago, aqui nos Estados Unidos, às 10 da noite, hora de Brasília. Brasil que está na oitava colocação nessa competição, está precisando vencer para entrar nesse grupo de classificação. Já os mandantes ocupam a vice-liderança da Liga das Nações masculina de vôlei. A CBF avalia implementar o impedimento semiautomático ainda nessa edição da Copa do Brasil. A entidade está avaliando a possibilidade, porém, para que a ideia seja tirada do papel, é preciso que todos os estádios que forem receber os jogos tenham a tecnologia já instalada. A implementação também vai acontecer no Campeonato Brasileiro e a maior parte dos estádios usados pelas equipes da competição já regularizaram nessa situação. A CBF segue realizando testes, ainda não há uma data para que o semiautomático comece a ser usado. Foi uma promessa pro começo da competição, né? Tá começando o segundo turno já da competição no próximo fim de semana, tá na hora, né? De colocar em jogo, na hora de implementar isso aí. Faz diferença realmente. Vamos ver se o semiautomático sai ainda nessa edição do Brasileiro. Juventus tem interesse na contratação do volante André, do Corinthians. Clube italiano já fez contato com o atleta, considera fazer uma proposta ao alvinegro paulista. Ele que é cria da base do Palmeiras, está no radar de alguns clubes europeus, tem contrato com o Corinthians até o fim de 2029 e é um dos atletas mais valorizados do clube. Atacante Carlos Vinícius do Grêmio não bateu metas para uma renovação automática e está na mira de outros clubes. Ele tem 31 anos, contrato com o Colo Gaúcho até o fim da temporada. Caso o Carlos Vinícius atingisse objetivos determinados previamente, o vínculo seria estendido de forma direta. Porém, como isso não aconteceu, Grêmio negocia a permanência do atacante, que já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. E o Aston Villa encaminhou a contratação do volante João Gomes, 25 anos, que está no Wolverhampton desde 2023. O Wolverhampton caiu para a segunda divisão da Premier League, aliás, do campeonato inglês, né? Vai jogar a Championship. Premier League é a primeira divisão, a Championship é a segunda. E o Wolves foi rebaixado nessa temporada. O Villa deve desembolsar 38 milhões de libras, cerca de 260 milhões de reais, para contar com o atleta. Anteriormente, o João Gomes esteve muito perto de assinar com o Atlético de Madrid, mas os espanhóis desistiram do negócio. E a última, meio atacante francês Michael Olise, pode estar de saída do Bayern de Munique. Segundo o jornal L'Equipe, ele tem interesse em jogar no Real Madrid. Real Madrid também tem interesse. Olise, que está no Bayern desde 2024, nome já foi especulado nos últimos meses no clube espanhol. Turma do Bate-Bola, oferecimento KTO. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Vem aí o Jornal da Itatiaia à Noite, o Conversa de Redação. E no YouTube, após a turma do Bate-Bola, vem aí o Mesão da Copa.
Minas para o Brasil. Somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Abre. 8:01 em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Governo reage a novo tarifaço.
Uma das medidas vai ser auxílio a empresários exportadores afetados.
Anúncio dos Estados Unidos repercute até no meio jurídico.
risco de acidente de um motociclista, ele é 5 vezes maior do que um acidente de quem está usando um automóvel, que é 8 vezes maior do que uma pessoa que estava usando ônibus. Então, cada vez que um passageiro de ônibus de Belo Horizonte deixa de usar o ônibus para usar uma moto, o risco de acidente dele aumenta 40 vezes.
Não. Em Minas, calçados e indústria química devem ser os maiores prejuízos com tarifaço dos Estados Unidos.
Número de acidentes com motos em 2026 já chega a 72% do total registrado no ano passado. Hoje, houve mais uma morte em mototáxi.
Justiça define o futuro de ex-sargento da Marinha que matou barbaramente vizinho na Grande BH.
Passa de 21 mil o número de pessoas em abrigos vítimas dos terremotos na Venezuela.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8:03. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Eustáquio Ramos, boa noite para você.
Ótima noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, tem noite de tempo frio, temperatura na casa dos 15 graus.
O mercado financeiro, o dólar termina o dia em alta, vendido a R$ 5,09, e a Bolsa de Valores de São Paulo cai 1,24%.
Trânsito.
Acidente com carro deixa interdição parcial agora na Avenida Barão Homem de Melo, na ida para o centro de Belo Horizonte, na altura da rua Tibiriçá, perto do bairro Nova Granada. O motorista já encontra lentidão, inclusive, nos dois sentidos. Equipes da Polícia Militar estão no local. Falando do hipercentro de Belo Horizonte, tem acidente com um carro agora na Avenida do Contorno, bem na chegada ao Viaduto Leste, e por isso trânsito bem complicado, desde a Praça da Estação, ainda na Avenida dos Andradas e na própria Avenida do Contorno, passando pelo Floresta. Ali perto, acidente com um carro também na Avenida Afonso Pena, em direção à rodoviária. Ali perto da Praça Rio Branco, motorista já encontra dificuldades desde o Parque Municipal. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:04, iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas William Travassos, Bernardo Estilac e Edilene Lopes. O governo federal reage ao novo tarifaço de 25% anunciado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Terminou agora há pouco uma grande entrevista coletiva com vários ministros, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Um dos principais anúncios foi um auxílio do governo a empresários que terão prejuízos com as exportações. A decisão americana repercute também no meio jurídico. A OAB defende negociação e alerta que a lei da reciprocidade é arriscada, Edilene Lopes. Já dá para dizer se a reação do governo foi dentro do esperado, foi aquém, foi além? Boa noite para você.
Boa noite, Eustáquio Ramos. Boa noite aos amigos debatedores. A resposta do governo foi dentro do esperado. Nós já vimos adiantando aqui alguns dias que o governo colocaria essa conta no colo do clã Bolsonaro, que foi o que ele fez. Primeiro na sua nota e depois também, embora não citando nominalmente o candidato Flávio Bolsonaro, fez nessa entrevista coletiva, que foi uma verdadeira força-tarefa, em que o presidente Lula colocou sua tropa de choque para desmentir os argumentos colocados pelos americanos para taxar o Brasil. Hoje, Marco Rubio, secretário de Estado americano, responsabilizou o presidente Lula pelo tarifaço, dando pontos a Flávio Bolsonaro, sendo assim, e também agindo de forma a ser explorado diretamente na campanha eleitoral aqui no Brasil. O que o governo brasileiro quer dizer é que os americanos, na verdade, querem intervir na política doméstica para ganharem vantagem na geopolítica regional, porque outros países aqui na América Latina já estão alinhados com os Estados Unidos. Há também uma prática de intervenção dos Estados Unidos em outros países por aqui, como por exemplo exemplo, aconteceu na Venezuela, tem uma articulação em relação à Colômbia, tem um alinhamento com a Argentina. Então, o governo americano, aos poucos, vai na América Latina ganhando o seu espaço. O Brasil é uma economia grande e pujante. Então, a leitura do Palácio do Planalto é que os Estados Unidos gostariam de ter um governo aqui no Brasil que fosse mais próximo da nação americana. E, por isso, se comporta dessa forma. Gera pressão para depois gerar uma negociação ou, pelo menos, para costurar uma aliança política próxima. Vamos lembrar que Marco Rubio é hoje o secretário de Estado, J.B. Vance é o vice do presidente americano Donald Trump, e os dois são cotados para serem candidatos à presidência da República para suceder Trump, que não pode concorrer mais. Então, aqui há uma visão, no próprio Palácio do Planalto, que há uma jogada combinada entre Flávio Bolsonaro como pretenso futuro presidente do Brasil e Marco Rubio como pretenso futuro presidente dos Estados Unidos, para um alinhamento maior entre essas duas nações. Então, hoje, claramente, um dos ministros do presidente Lula disse, o Dário Durigan, falou sobre uma pretensão de governo de transição americano, colocando essas imposições ao Brasil. Então, há todo um contexto internacional envolvido nessa história inteira. Por aqui, o governo brasileiro tenta escapar, mas depois da declaração de Marco Rubio falando que Lula tem culpa, se Flávio explorar bem essa informação e tiver algum reflexo maior na economia daqui a alguns meses antes das eleições, isso pode tirar votos do presidente Lula.
E para você, Bernardo Schlack, já dá para fazer uma avaliação do grau de importância ou de repercussão dessa reação do governo? Boa noite.
Boa noite, Eustáquio. Boa noite aos amigos debatedores, ao ouvinte da Rádio Itatiaia. O momento, né, o cenário de momento mostra pra gente que, pelo que parece, em relação, inclusive, à pesquisa que foi divulgada pela Quest, feita entre 10 e 13 de julho, que o governo Lula, por enquanto, está conseguindo surfar na onda dessa repercussão do tarifaço e desse momento de guerra comercial com os Estados Unidos. A gente vê que algumas perguntas que foram feitas por essa pesquisa para 2004 eleitores brasileiros traz, por exemplo, a questão de que o Lula acusa o Flávio de ter pedido o tarifaço. E o Flávio acusa de ter pedido a Trump para não taxar o Brasil naquele encontro que eles tiveram há alguns meses. 51% concorda com o Lula, enquanto 30% concorda com o Flávio. Outra pergunta diz o seguinte, o enunciado fala: para Lula as tarifas são retaliações ao PIX, para Flávio são reações às declarações de Lula contra os Estados Unidos. Com quem você concorda mais? 49% concorda com Lula, 33% com Flávio. Tem ainda uma outra pergunta importante: o tarifaço aumenta a vontade de votar em quem? 42% Lula, 27% Flávio. Então, assim, o cenário mostra ainda que o presidente Lula tem conseguido surfar bem nessa relação com os Estados Unidos, porque teve todo aquele discurso de soberania, conseguiu colar no Flávio essa ideia das tarifas de fato, e é uma ideia que colou no Flávio por culpa da família Bolsonaro. A gente não pode esquecer que no ano passado, o Eduardo, principalmente, mas também o Flávio, comemoraram efusivamente as tarifas aplicadas ao Brasil. É difícil descolar essa imagem, né, Eustáquio? Então, assim, vai ter que, né, capinar sentado, como a gente diz aqui, para poder tentar se deslocar, sair, tirar um pouco essa ideia de que a articulação da família Bolsonaro nos Estados Unidos não tem algum tipo de relação com as tarifas aplicadas aos exportadores brasileiros. Essa é o grande desafio da família Bolsonaro nesse momento, porque as pesquisas mostram que ainda é uma situação muito mais difícil para a oposição nesse momento do que para o governo federal. Vale destacar que nessa coletiva de hoje, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio falou que 18% das exportações brasileiras serão taxadas. Corresponde a 7,4 bi na balança comercial entre os dois países, um número, né, reduzido em função da quantidade de exceções que foi feita pelo presidente Donald Trump. Os próximos meses serão muito importantes, até porque a campanha vai começar, mas, por enquanto, acho que o desafio é muito maior para o lado do PL do que para o lado do PT.
Ô, William Travasso, um outro enfoque, né, aprofundando. Dá um desânimo ver que essa questão do tarifaço, que é econômica, é das relações bilaterais, das relações internacionais, já tenha caído de novo na disputa política, porque para o governo Lula tem hora que é bom, tem hora que é ruim, dependendo das circunstâncias. Para o bolsonarismo tem hora que é bom, tem hora que é ruim aplicar as tarifas. Caiu para o lado político?
Boa noite, Eustáquio, boa noite à bancada, boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Não dá desânimo, sabe por quê? Porque desistir não é uma opção. A gente fica enxugando gelo, mas se a gente não enxugar esse gelo, a gente vai morrer afogado e a gente tem que bater de frente. Quando vocês falam que hoje o Lula aparece, eu estava ouvindo, né, o Bernardo falando sobre a pesquisa, né? A gente tem que lembrar que quem é o presidente da República? É o Lula. Quem tem mais visibilidade nesse momento? É o Lula. Ele usa a máquina do governo. Lembra daquela história que só perde o cara que está no poder, ele só perde se ele for incompetente? Fala dele. Então, assim, o Lula é o cara, Eustáquio, que está usando e está jogando para a plateia. Ele encontrou, ele precisava dar uma levantada no seu nome em função da péssima administração, seja na economia, no enfrentamento à segurança pública. Ele não entregou o que tinha que entregar para o povo e ele precisa de uma narrativa. E é muito mais fácil eu botar a culpa na família Bolsonaro. Se um ET de Varginha aparecer de novo e falando, olha, eu sou o ET de Varginha, falou assim, a culpa é do Bolsonaro. Sempre é a culpa do Bolsonaro. Mas deixa eu falar, a gente acompanhou essa coletiva, eu fiquei ouvindo, e eu falei assim, gente, se eu sou o presidente da República, eu estaria presente ali. Mas sabe por que que ele não vem? Porque na semana, na véspera da possibilidade do anúncio desse tarifaço de 25%, ele fez uma comparação, ele brincou, ele fez uma piada com a dentadura do Donald Trump, pô. Ele falou assim, olha, o SUS, ele fala dele, manchete, em tudo quanto é lugar, o SUS é melhor que a dentadura do Trump. Se eu estou negociando com uma pessoa, com um líder de uma potência nuclear, estou com um interesse comercial, é um parceiro comercial meu, eu vou brincar com a dentadura do cara e fazer uma comparação com o SUS? Esse é o irresponsável de um presidente que foi leviano, usou isso como plataforma e agora nós vamos pagar esse preço. Sim, nós. Porque quando ele fala que vai socorrer as empresas, ele vai socorrer como? Com uma bola de cristal? Com um coelho que sai da castola? Não. Com dinheiro público. É assim que a gente socorre, com isenção de impostos. E aí ele aproveitou e vai continuar aproveitando esse discurso, essa picuinha. E no lugar dele, ele tinha só que lembrar o seguinte, o senhor é presidente de uma nação do tamanho de um continente, o senhor deveria ter responsabilidade com o povo brasileiro e parar de usar isso como mecanismo de divulgação de campanha e enfrentar o problema de perto. A sua diplomacia foi incompetente em administrar essa crise.
Eu saco só um ponto, William. Concordo que é o caminho mais fácil só culpar sempre a família Bolsonaro, mas a gente há de convir que a família Bolsonaro facilita muito esse caminho também, né? O Eduardo comemorou, o Flávio comemorou, o Eduardo sugeriu que em vez do Pix fosse usado um meio de pagamento que é rastrelado a empresas americanas, e o Pix sumiu do discurso do Flávio, sumiu. Ele não falou mais do Pix, que é uma das causas para essa nova tarifa, né? Para essa nova taxação. Então, assim,
você vai comprar a história do Tariflávio, é isso? Você vai comprar essa ideia?
Você não acha, né, que facilita? Eu acho,
não, mas você acha que então a culpa muito é do Flávio, é da família Bolsonaro?
A família, cara, Bolsonaro colocou o Brasil na reta da tarifa.
Gente,
do
pelo amor de Deus, quantos ataques o Lula fez ao Donald Trump, aos Estados Unidos, à criação de moeda, a novo mercado, a um enfrentamento? Isso não aconteceu, gente? Ele não provocou isso também? Ou a culpa é só da família Bolsonaro? Ah, não, gente, me perdoe.
Ô, Bernardo, aqui em Minas Gerais, faltando apenas 4 dias para o início do prazo para a realização de convenções partidárias para a definição de quem vai disputar as eleições deste ano, apenas 2 nomes já confirmaram que vão concorrer ao governo do estado. O atual governador Matheus Simões e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. As principais indefinições estão nas possíveis candidaturas do senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera todas as pesquisas, de Vitório Medioli ou Flávio Rosca, pelo PL, e do deputado federal Patrus Ananias, que ainda não bateu o martelo como candidato do PT. Por quê, hein? Falta de opção, as alianças que estão sendo difíceis de serem concretizadas.
É, uma eleição atípica nesse sentido, né, Eustáquio? A gente está chegando muito próximo do período das campanhas e a gente ainda não sabe quem vai concorrer. Tem 2 questões interessantes aí, né, relacionadas aos 2 principais partidos do Brasil hoje, que polarizam, inclusive, a disputa eleitoral no país, que é o PL, né, por um lado, e o PT por outro. Só que é diferente a situação que os dois se encontram. O PT ficou investindo e esperando muito tempo na resposta do senador Rodrigo Pacheco. No momento que o Rodrigo Pacheco se colocou fora da disputa, ficou completamente perdido e hoje talvez se encontre ali mais próximo de trazer o Patrus para essa disputa, que era um nome que há 2 meses não era nem cotado, há 1 mês não era nem cotado. Agora, no caso do PL, existe essa espera pelo Cleitinho. O que a gente tem ouvido de pessoas próximas ao Cleitinho é que o senador, ele está conseguindo ir muito bem, liderar com bastante folga todas as pesquisas eleitorais, sem precisar se posicionar, sem precisar se comprometer com uma visão ou outra de plano de governo ou com um partido ou outro que vai compor ali sua chapa. E aí, para ele, que inclusive diz que está esperando a Copa do Mundo terminar, em time que está ganhando não se mexe. Vale essa máxima futebolística também, porque ele está ali, não está precisando se comprometer com ninguém e segue muito à frente nas pesquisas. Em algum momento ele vai precisar tomar uma decisão, e aí eu acho que isso vai mexer muito no tabuleiro do jogo político, porque afeta inclusive a candidatura do atual governador Matheus Simões, que fala reiteradamente que quer reunir toda a direita e centro-direita em torno do seu nome e para isso precisaria de Cleitinho Azevedo. Agora, só para finalizar, para poder fazer jus ao nosso programa aqui, né, o Conversa de Redação, estava conversando aqui com os nossos colegas de política, né, o Lucas Negrisoli, a Luísa Marques. É interessante como, apesar da falta de candidatos mesmo, houve uma profusão de candidatos a vice, né, nessa disputa nessa tentativa de montar uma disputa pelo governo de Minas, né? No PL tem o Vitório Medioli e o Flávio Roscoe, que estão ali se cotando para poder ser vice do Cleitinho. A gente lembra da época do Pacheco que o Jarba Soares falava muito também, né? Olha, eu posso ser, né? Compor ali junto com o senador. A Sandra Regina Goulart, ex-reitora da UFMG, também se coloca sempre à disposição para qualquer cargo que seja para poder disputar o executivo pelo PT. A gente tem no próprio Republicanos do Cleitinho o Luiz Eduardo Falcão, ex-prefeito de Patos de Minas, ex-presidente da Associação Mineira de Municípios. No Partido Novo, o que eles mais querem agora é ter a vaga de vice-governador, de candidato a vice-governador do Matheus Simões. Então, se está difícil encontrar um cabeça de chapa, gente que quer montar ali uma campanha vai encontrar uma miríade de possíveis candidatos a vice-governador.
E para você, Edilene, o que está por trás dessa indefinição há poucos dias das convenções, hein?
Primeiro, Eustáquio, o Cleitinho é o dono do jogo. Ele pegou a bola, saiu do campo e está todo mundo esperando ele entrar para poder jogar. Porque o Cleitinho é o candidato que o PL quer para fazer uma composição, porque é aquele que está à frente das pesquisas e tem um alinhamento com o Flávio Bolsonaro, já disse isso várias vezes, e os outros partidos querem saber para onde vão com isso. Por exemplo, o PP e União Brasil, que são a noiva cobiçada, porque esses dois partidos juntos, essa federação tem bastante tempo de televisão e tem também bastante recurso, pode ser que migre de lado. Hoje, por exemplo, estaria na base de Matheus Simões, tendo o pré-candidato ao Senado, Marcelo Aro. Mas, se Cleitinho se apresentar como candidato, existe a possibilidade de haver uma mudança nessa sigla, que também pode seguir um caminho próprio. Já o Partido dos Trabalhadores, por decisão interna do PT Mineiro, busca alguém que faça um enfrentamento à mácula que ficou depois da gestão de Fernando Pimentel. O partido quer ter um candidato, porque acredita que agora, com o presidente Lula sendo candidato à sua última reeleição, pode haver um momento que seja mais favorável para que o PT faça sua defesa e não saia cabisbaixo depois da última gestão petista. Por isso, o Partido dos Trabalhadores quer ter tanto um candidato próprio, depois que não deu certo com Pacheco, que seria uma aliança um pouco mais ampla. Patrus Ananias é o nome da vez, porque é um nome que tem credibilidade, foi prefeito de Belo Horizonte, uma gestão bem avaliada, criou o restaurante popular, orçamento participativo, foi ministro do Lula, da Dilma, é considerado o pai do Bolsa Família, enfim, tem uma história e não tem manchas na sua história. Então, seria um representante para fazer uma defesa de um legado do Partido dos Trabalhadores. Ele deve aceitar. Hoje tinha uma reunião prevista aqui para a Capital Federal na parte da manhã entre Patrus, Edinho Silva, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e Lula. O convite seria feito oficialmente, o anúncio na sequência, mas com a história do tarifaço, Lula se reuniu com os ministros. Esse anúncio ainda não aconteceu e sequer há uma resposta que seja oficializada de Patrus Ananias para disputar o governo do estado. Então, diante dessas duas situações, ainda há indefinição nos dois principais polos. Enquanto isso, Matheus Simões, que foi o primeiro que se colocou na jogada, fez a largada e aguarda para ver se o nome dele decola nas pesquisas, o que até agora não aconteceu. Também por isso ele tem dificuldade de aglutinar os partidos. Teve dificuldade de aglutinar o PL e agora pode perder o PP e o União Brasil.
E como é que você enxerga esse cenário, Ian Travassos?
Apavorado, eu fico olhando, né? Aí eu vejo o Matheus Simões usando aí, pegando esse gancho da Edilene, ele que transferiu a sede do governo para as regiões, rodou o estado inteiro fazendo campanha e não mexe no botãozinho lá, naquele pontinho lá da pesquisa, continua a mesma coisa e fala o seguinte: não, o Cleitinho, se ele for, ele sabe que ele vai pegar um estado quebrado e eu quero ver como é que ele vai administrar. E aí eu fico pensando, e o Cleitinho, será que ele vai abrir mão de mais, porque ele tem mais 4 anos, não é isso?
Mais 4 anos.
Ele tem
senador.
Mais 4 anos pela, será que ele vai abrir mão disso, dessa segurança de senador por 4 anos, para pegar um estado que vai enfrentar dificuldades no próximo ano de grana para administrar? Porque, e aí, a gente tem que lembrar da fala do Cleitinho, né? Ó, eu não vou, sou contra pedágio, sou contra isso, sou contra isso, contra arrecadação de impostos. Ok, como é que paga num estado como o nosso? Que é um questionamento do Matheus Simões. Aí eu encontro Gabriel Azevedo. Eu falei, ô Gabriel, tudo bem? Bom, e aí, cara, vai continuar? Não, sou pré-candidato ao governo, tô firme e forte. Então, assim, tá todo mundo na expectativa do Cleitinho. Se o Cleitinho desistir, aí você tem vários outros nomes que podem surgir, né? E eu fico vendo que, por paralelo, aí você tem a briga para quem é que vai ser o senador que vai estar junto. Aí é Marcelo Aro, é Carlos Viana. Então, assim, tá uma bagunça, gente. A gente só vai conseguir definir esse jogo a partir dessas convenções. Até lá, amigo. É só balão de ensaio, é todo mundo querendo botar um nome para ver se emplaca. E pelo jeito, o único nome que continua no páreo é o do Cleitinho.
Oh, para finalizar aqui, Bernardo Stilacá, a diretora-presidente da Codenja, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas, Luísa Barreto, rebateu hoje as acusações de alguns parlamentares da oposição sobre o suposto desaparecimento de dezenas de itens do Palácio das Mangabeiras, antiga residência oficial do governador. Ela participou de audiência sobre o assunto na Assembleia Legislativa. Parlamentares estão questionando o governo de Minas sobre a falta de informações sobre mais de 60 itens. Segundo a Luísa Barreto, utensílios como quadros, móveis e tapetes estão armazenados, inventariados e distribuídos entre órgãos públicos. Alguns que estavam desgastados com o tempo foram leiloados, de acordo com Luísa Barreto. O Palácio das Mangabeiras foi inaugurado em 1955, foi ocupado por 17 governadores. Em 2019, ele deixou de ser moradia oficial pelo então governador Romeu Zema e passou a ser um local para a realização de eventos públicos e privados.
Essa aí era uma polêmica de um pouco mais de um mês, né? Que foi uma grande aposta da oposição ao governo na Assembleia para poder tentar ali aquela cartada final, né? Para poder já entrar na eleição levantando mais uma polêmica. O governo demorou um pouquinho para poder fazer essa resposta. A Luísa Barreto, presidente da Codenj, foi hoje à Assembleia e disse, olha, a gente estava fazendo o inventário, realmente é muita coisa, e apresentou de forma bastante extensa e detalhada cada um dos itens que fazem parte do acervo do Palácio das Mangabeiras. Quem estava ali na comissão, né, os deputados da oposição, professor Cleiton do PV, Leleco Pimentel do PT, depois até falaram, olha, a gente fez nosso papel de questionar, o governo veio aqui e respondeu. Eu acho que, em suma, essa reunião ela tem esse resultado mesmo. A oposição fez o papel de questionar, cadê os bens do Palácio, e o governo fez o papel lá de apresentar, olha, estão aqui. Realmente a gente tem tudo bem inventariado, a oposição ainda vai cobrar um inventário anterior para poder comparar ali item por item, mas de fato eu acho que talvez essa polêmica perca muito peso daqui para frente, porque a apresentação ali da Luísa Barreto foi bastante detalhada.
Tá certo, Bernardo Estilac, Edilene Lopes e William Travassos participaram da conversa de redação. 8:24, vamos a um rápido intervalo. Na volta você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia Noite. Número de acidentes com motos em 2026 já chega a 72% do total registrado no último ano em Belo Horizonte.
Adolescente transforma casa da avó em esconderijo do crime.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho, está nos conselhos, na presença que protege e no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
De repente, meu marido passou a ter problemas de ereção. Está tenso, para baixo, mas eu não vou ficar impotente para oferecer ajuda. Uma amiga me indicou a clínica Alpha Men e é para lá que nós dois vamos.
Isso, a mulher deve ajudar o seu parceiro. A clínica Alpha Men oferece tratamentos avançados, criando um novo sentido à vida dos casais. Clínica Alpha Men, 2526-7676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 394.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8 horas 27 minutos. O número de acidentes com motos em 2026 já chega a 72% do total registrado no último ano em Belo Horizonte.
O Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que o risco de sofrer um acidente de trânsito pode aumentar em até 40 vezes quando um passageiro troca o transporte por ônibus pelo transporte por moto de aplicativo. Nesta quinta-feira, uma passageira de motocicleta por aplicativo de 58 anos perdeu a vida em um acidente envolvendo um ônibus na região norte de Belo Horizonte. Em todo o estado, quase 1.000 pessoas morreram em acidentes com moto no último ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Na capital, de acordo com a Prefeitura de BH, o número de ocorrências envolvendo motocicletas atendidas pelo SAMU em 2026 já passa de 3 mil, o que representa 72% do total de casos registrados em 2025. O representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, Ronaro Ferreira, explica quais os impactos dessa tendência do aplicativo por moto na capital.
É fácil entender que as pessoas que estavam usando o ônibus queiram deixar o ônibus e usar um outro transporte, e aí a motocicleta parece uma coisa mágica, entendeu? Porque é, sei lá, 5 vezes, 7 vezes mais rápido do que ir de ônibus. Mas isso aí também tem outros impactos. O risco de acidente de um motociclista, ele é 5 vezes maior do que um acidente de quem está usando um automóvel, que é 8 vezes maior do que uma pessoa que estava usando ônibus. Então, cada vez que um passageiro de ônibus de Belo Horizonte deixa de usar o ônibus para usar uma moto, o risco de acidente dele aumenta 40 vezes. Capacete te protege da hora que você cair da moto. Se ele não estiver afivelado, na hora que você cair da moto, ele cai da sua cabeça e ele não te protege. Agora, para quem vai na garupa, tem vários outros cuidados. Você tem que tentar se transformar em um só com a motocicleta e com o piloto. Então, isso significa estar com as pernas mais fechadas para segurar o seu corpo na moto.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora, 8 horas e 29 minutos, adolescente coloca a própria avó em enrascada criminosa.
Adolescente de 17 anos transforma casa da avó em Santa Luzia, na Grande BH, em esconderijo do crime. Isso porque, na moradia, o jovem escondia mais de 500 pinos de cocaína. O material seria comercializado nas bocas de fumo, conhecidas como Beco do Bodão, nome de uma organização criminosa da região. Sargento Moraes dá mais detalhes dessa ocorrência.
Grupamento de Repressão Qualificada, Prevenção e Mobilização Social, GEPAR, da 71 CIA, recebeu informações aí que indivíduo estaria guardando drogas em casa para abastecer a boca conhecida aí como Beco do Bodão. Diante dessa informação, deslocamos ao local onde foi franqueada a entrada dos militares por parte da avó do suspeito à entrada dos militares nessa casa. Durante buscas, foi possível localizar uma grande quantidade de drogas dentro do interior do imóvel, que havia ali cerca de 576 pinos de substâncias branquiçadas semelhante à cocaína. Diante dos fatos mencionados, foi dada a voz de apreensão ao menor e encaminhada à delegacia de plantão junto aí do responsável legal.
Repórter Alice Brito.
8:30, justiça define o futuro de militar acusado de crime grave na região metropolitana de Belo Horizonte.
Vai continuar preso o sargento da Marinha, que é suspeito de matar a tiros um vizinho em Betim, na Grande BH, na última terça-feira. A reportagem da Itatiaia teve acesso hoje ao resultado da audiência de custódia do caso. E o juiz Leonardo Cohen Prado converteu a prisão do homem de 34 anos para preventiva. O magistrado ainda permitiu que ele seja transferido para o presídio da Marinha, no Rio de Janeiro, e autorizou a instauração de um incidente de insanidade mental. Exame que vai verificar se o sargento pode ser considerado imputável, ou seja, que tem consciência do que fez para responder na justiça. Sendo que um exame médico anterior já havia constatado que o sargento tem diagnóstico de síndrome de burnout, psicose, transtorno obsessivo compulsivo e esquizofrenia. Ele, inclusive, já se envolveu em outro caso de homicídio, quando matou um pastor usando uma espada como arma, crime que aconteceu em 2014 no Distrito Federal. O sargento é o principal suspeito de matar o vizinho, Carlos Alberto dos Santos, de 61 anos, na região de Fazenda Saraiva, na zona rural de Betim. Cerca de 5 tiros foram disparados. O suspeito alegou para a polícia que o vizinho invadiu a casa dele portando uma faca, mas teria entrado em contradição. Repórter Felipe Quintela.
8h32, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite. Governo reage a novo tarifaço.
Uma das medidas vai ser o auxílio a empresários exportadores afetados.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara. Guanabara, o parque da família. O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. Afinal, uma das maiores produtoras de ferro, cobre e níquel do mundo nasceu aqui. Hoje, já somos mais de 60 mil pessoas ajudando a construir o futuro a partir de Minas Gerais. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares. Hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas. Porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8h35, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje que o governo federal terá um programa para apoiar as exportações após novo tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa, nessa tarde, Alckmin classificou as tarifas de 25% como injustas e incabíveis.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, que também participou da coletiva, afirmou que o Brasil vai preservar a soberania financeira.
O governo federal se pronunciou agora à tarde sobre o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos nos produtos brasileiros e disse que vai manter o diálogo com Washington, mas sem abrir mão da soberania nacional. A nova tarifa de 25% entra em vigor no próximo dia 22 e, segundo o governo americano, foi motivada por questionamentos sobre temas como o PIX, o comércio digital, a política para o etanol e o desmatamento. Durante entrevista coletiva aqui em Brasília, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Brasil vai continuar negociando, mas não aceitará interferências externas e nem agirá de vira-latice.
Nós seguiremos sem baixar a cabeça, sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice, pois seguiremos abertos à diplomacia e à negociação, seja com os Estados Unidos, seja com qualquer outro país.
E o governo também informou que já prepara medidas para proteger empresas e empregos dos setores que forem diretamente afetados pela decisão americana. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o país poderá recorrer à lei da reciprocidade econômica no momento considerado adequado e anunciou um plano de apoio aos exportadores brasileiros.
Contra os que sabotam o Brasil lá fora, o governo do presidente Lula trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro, quem ajuda o Brasil a crescer e a nossa economia. Então o governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados, conquistar novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
Mas apesar do aumento das tarifas, produtos importantes da pauta de exportação brasileira, como o café e a carne bovina, ficaram de fora da nova sobretaxa. O governo agora trabalha para ampliar a lista de exceções e buscar novos mercados para reduzir os impactos da medida. De Brasília, Aline Peçanha.
8h37, setores da indústria química e da construção civil avaliam que o novo tarifaço de 25% deve provocar impactos relevantes na economia brasileira e, a depender dos próximos desdobramentos, pressionar a inflação no país.
Representantes das indústrias da construção civil e química afirmam que o novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos pode provocar impactos significativos na economia brasileira. Segundo especialistas, dependendo dos próximos desdobramentos, a população também pode sentir os efeitos no dia a dia, com pressão sobre a inflação e juros elevados por mais tempo. Produtos como petróleo, café, carne bovina e celulose ficaram fora do novo tarifaço. Já máquinas industriais, etanol, açúcar, pneus, calçados e madeira passam a ser taxados na exportação para o país norte-americano. A economista-chefe do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, Ieda Vasconcelos, explica quais devem ser os principais impactos do novo tarifaço.
Esse tarifaço nos preocupa na medida que pode impactar o nosso cenário macroeconômico, né? A maior tarifação em cerca de 3 mil produtos pode levar aí a um impacto no câmbio. Esse impacto no câmbio significa o quê? Mais inflação. Mais inflação significa aí mais preocupação com a taxa de juros, que já está em patamar muito elevado, 14,25% ao ano, que tende a permanecer neste patamar, ou dependendo desse impacto no câmbio, até mesmo aumentar. E isso desestimula os investimentos produtivos da economia.
O gerente de Economia e Comércio Exterior da Associação Brasileira da Indústria Química, Éder da Silva, afirma que é necessário mais diálogo com o setor.
O setor químico brasileiro recebeu com grande preocupação o que impactou mais da metade do número de produtos exportados pelo Brasil ao mercado norte-americano, com quem o setor químico brasileiro possui históricos laços de investimento e de comércio. Esperamos que nos próximos dias, nas próximas semanas, haja uma retomada de diálogos entre a autoridade brasileira e a Casa Branca, buscando um alargamento da lista de exceções, a lista de produtos a serem isentos dessa taxação.
Repórter Gustavo Cícero.
E a imposição de novo tarifato dos Estados Unidos ao Brasil repercute também no meio jurídico.
Com a imposição do tarifaço americano, cada passo do governo brasileiro é determinante para reverter ou minimizar os danos, avaliam os especialistas, que também apontam os erros do processo. A solução, segundo a advogada tributarista Tatiana de Navarro, que é procuradora de assuntos tributários da OAB aqui no Distrito Federal, passa pelo diálogo.
A partir de agora, as empresas vão ter que buscar outros mercados externos para recompor as possíveis reduções de exportação causadas pelo tarifaço, podendo ainda revisar os contratos vigentes com as empresas americanas ou tentar reduzir seus preços para aumentar a competitividade diante desse mercado, se esse mercado for realmente interessante para eles. O principal desafio do governo brasileiro agora é o de construir um canal de diálogo, né, com os Estados Unidos, e que possibilite a redução desta tarifa no futuro, ou então a inclusão de mais itens na lista de exceção. Aplicar a lei da reciprocidade, como estão dizendo aí, também pode forçar alguma medida de redução dessa tarifa, mas talvez não seja a medida mais inteligente no momento, já que o que a gente precisa agora é de diálogo.
Ouvimos Tatiana de Navarro, advogada tributarista, procuradora de assuntos tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. De Brasília, Edilene Lopes.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
E agora temos tarifaço. Tarifaço de 25% sobre produtos que não receberam isenção e que saem no Brasil e vão para os Estados Unidos. Quem olha para trás e vê esse assunto como começou há quase um ano e enxerga lá atrás 50%, pode entender que termos 25% de sobretaxa nos nossos produtos é uma vitória. Não, não é uma vitória. Nós temos os nossos produtos sobretaxados em 25% e isso é uma grande derrota. É uma grande derrota fruto de uma inabilidade do governo de sentar à mesa e tratar o assunto com a devida importância. É fruto de trazer um ingrediente político a uma mesa que não cabe ideologia. Infelizmente, o que a gente vê é fruto de um governo desastroso em negociar e sim fruto de uma diplomacia empresarial muito inteligente que desde o início se preocupou em conseguir isenções. Se podemos comemorar, temos que comemorar a diplomacia empresarial que bilateralmente, trabalhando com os Estados Unidos, conseguiu retirar vários produtos brasileiros dessa sobretaxa de 25%. Porém, esses 25% que sobram são realmente algo impactante para a nossa economia. E não é simplesmente porque teremos dificuldade de vender para os Estados Unidos. É porque os Estados Unidos é um parceiro estratégico muitíssimo importante dentro de toda essa história e que, não sendo comprador do Brasil, trará problemas para a nossa indústria. A nossa indústria se prepara para poder vender para os Estados Unidos e tem como efeito colateral atingir outros cantos do mundo e também nos fornecer produtos que são melhores porque estão prontos para serem comprados por uma potência como os Estados Unidos. Perdemos todos nós e temos a convicção de que não temos o que comemorar. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos, através da diplomacia empresarial, aumentar o efeito positivo, porque do governo brasileiro nós não podemos esperar nada de bom.
Itatiaia Negócios Cast. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Às 44 minutos, agora o comentário de Rita Mundin sobre o novo tarifaço e os desdobramentos aqui no Brasil. Rita.
Boa noite. E o tarifaço mostrou números hoje no mercado brasileiro. O volume negociado na B3 reduziu bastante para 19 bilhões. Esse volume geralmente é em torno de 24, 25 bilhões. Os estrangeiros, na dúvida, suspendem as suas negociações com o país até a poeira baixar. Na outra ponta, como o fluxo diminuiu na direção do Brasil, o dólar subiu 0,4%. No pior momento foi cotado a R$ 5,11, mas fechou a R$ 5,09. Os juros futuros mais longos subiram e o mais curto, que projeta a taxa de juros para o final de 2026, caiu 0,11%. Isso, na minha opinião, já é um efeito dos números das vendas ao varejo que foram divulgados hoje pelo IBGE. As vendas ao varejo ficaram praticamente estáveis em maio, com um crescimento de apenas 0,1%. Se a gente olha o comportamento das vendas ao varejo, mais o setor de serviços, que também foi divulgado essa semana, a gente vê que está havendo, sim, uma desaceleração na economia que pode facilitar o trabalho do Banco Central para cortar a taxa Selic em pelo menos mais 0,25 ponto percentual. Mas voltando para o tarifaço, depois de uma reunião ministerial, alguns ministros já se pronunciaram. Segundo o ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio e Serviços, Márcio Elias, o impacto nas exportações será de 7,4 bilhões. Só que para fazer as suas contas, o ministro usou os embarques referentes ao ano de 2024. Isso daria um impacto em cerca de 18% das exportações brasileiras.